Quantos de vocês, eu sei que é uma pergunta, não é um truque, não é uma pergunta que vocês têm que responder, assim, publicamente, mas quantos de vocês jogam cartas? Alguns é. Há certos jogos que têm aquelas, 52 cartas, assim, normais. Mas tem um joker, um joker que é um tipo trunfo em certos jogos. Há um certo jogo de poker, por exemplo, que o joker torna-se um trunfo. Qual é o propósito de um trunfo? Seja qual for a carta que é apresentada, quando alguém coloca aquela carta de trunfo, ganha. Seja qual for, a carta que é jogada. Pode ser uma aça, ou pode ser o rainha, o rei, seja qual for. Mas quando apresenta aquela triunfo, ganha. Hoje, eu quero falar sobre esse tema que Jesus triunfa tudo. Amém? Não triunfo, ele também faz isso, mas eu estou a falar nesta linguagem de jogar as cartas, que ele que triunfa. Nós podemos pensar que parece que todo mundo está contra nós, parece que o inimigo levantou aquela jogada, aquela circunstância, aquela situação tão horrível, que não há solução. Mas deixe-me dar essas boas novas. Jesus triunfa qualquer coisa que o inimigo apresenta. Ele é a solução. Ele é a resposta. Não há outra mensagem que nós temos do que isso. Vamos para Atos, capítulo 8. Eu quero ler uma passagem aqui. Nós, em capítulo 7, nós temos a pregação de Estevão. Depois ele foi morto. 8, começando, começa assim, e também Saulo consentiu a morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Parece que Satanás estava assim a ganhar aquela jogada. Não somente com a primeira morte na igreja, por causa da fé de Estevão, mas todos espalharam para as terras. Uma grande, podemos ver com os olhos naturais como que foram uma grande vitória da parte do inimigo. Ficaram em Jerusalém, os apóstolos, mas os outros espalharam-se. Em versículo 4 diz, mas, eu gosto da palavra mas, às vezes, as pessoas que falam, de uma forma tão positiva, e depois eles terminam com mas, e negam tudo, porque normalmente, aquela palavra mas, anula tudo que era antes, Mas nesta caso, essa anula todo o negativo. Eles foram dispersos, foram espalhados, mas... Então, essa não era negativo, era positivo. Diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
Eles não deixaram essa circunstância derrotar nem a sua vida. Eles aproveitaram essa situação para espalhar a palavra de Deus em todo o mundo. Era aquela porta aberta, não era porta fechada. Não era derrota de Satanás, mas era a oportunidade de vitória. Olha que Filipe, que era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Então nós temos, não é, aquela carta que falou morte Estevão, pois ameaças de matar todos os outros cristãos. Então, vem aquela carta na mesa, morte. Satanás assim, como vai vencer isso? Agora, eu tenho, né, a vitória. Tu não tens nada na tua mão, né? Mas eu tenho morte na minha mão. Jogou aquela carta. E depois, Jesus trunfou com a sua carta. E aquela carta, né, que Jesus apresentou foi espalhada. Filipe foi pregando Jesus. E em Samaria, que era uma terra, né, que não tinha uma grande reputação, estava cheia de superstições, cheia de bruxarias, cheia de magias, cheia de misturas das culturas. Era uma terra que até os judeus evitavam. Eles não queriam passar, nem passar pelaquelas cidades, mas queriam dar uma grande volta para evitar contato com essa gente, porque aquela gente era horrível nos seus olhos. Mas quando essa carta foi julgada por Filipe, a Bíblia diz, multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viram sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Que trunfo que Jesus tem! Quando nós pregamos, quando nós apresentamos Jesus em cada situação, seja qual for a dificuldade que nós estamos a enfrentar ou passar, a presença de Jesus muda a situação. Transforma. Nós podemos, nós pensamos que eles saíram de Jerusalém por causa do medo. Que ele tinha jogado aquele medo sobre o povo, mas não era medo. Eles venceram o medo pelo sangue de Jesus. Eles venceram a morte por causa da presença de Jesus. E em toda a ousadia, não era, diz, não era com medo que Filipe fugiu, mas ele estava numa missão. E quando ele entrou naquela cidade de Samaria, ele jogou a carta de Jesus. Ele anunciou Jesus. Ele pregou Jesus. E houve uma resposta no ambiente. Todos os oprimidos do diabo, todos os, né, doentes, as pessoas que estavam assim aflitos, foram completamente transformadas, confrontadas com esse precioso nome. E naquele lugar, houve um certo homem, chamado Simão, que anteriormente dizia naquela cidade a arte magia e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. E entendia a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Aquele povo estava debaixo de um encanto. Estava a ser decepcionado, desiludido por uma pessoa com artes mágicas. Toda aquela terra estava debaixo daquela influência, daquele engano. Eles pensaram que essa era de Deus, mas não era de Deus. Estava assim, completamente enganado, completamente decepcionado, com uma coisa sobrenatural. Quantas pessoas hoje em dia que têm as coisas trocadas, aquelas, pensam que uma coisa é de Deus quando não é de Deus? Porque houve um poder, houve uma coisa, um sinal sobrenatural, então com certeza é de Deus. Mas quando Jesus foi apresentado, os seus olhos ficaram abertos. Aquela decepção desapareceu e eles ficaram iluminados pelo poder de Deus. E eles reconheceram o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque Jesus afasta as trevas. E até o próprio Simão ficou salvo. Aquele homem que estava assim, ser apresentado como um grande poder de Deus. Mesmo ele reconheceu que aquilo que Filipe pregava era o verdadeiro. E que ele estava assim enganado. E a Bíblia diz que ele até foi batizado junto com os outros. E mesmo quando ele deixou aquela vida velha tomar posse na sua vida, tentando comprar mais tarde, quando os apóstolos chegaram lá, e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e ele tentou comprar aquele dom, para também assumir novamente aquela posição de uma pessoa poderosa no meio de gente. E aquela vida velha que começou a tomar posse na sua vida, ele foi confrontado com o poder de Deus. E ele em humildade e quebrantamento, ele clamou a Pedro e João. Diz, ora para mim, eu não quero isso. Porque muitas vezes nós temos aquele início, confrontação. Deus espalha e afasta as trevas da nossa vida. Ficamos assim completamente apaixonados por Jesus. Seguimos em todos os passos, mas depois nós parece que voltamos para trás. Voltamos para trás. Começamos a entrar novamente naquela ganância, naquelas vidas assim, os nossos olhos postos sobre as coisas terrenas. Nós começamos a resolver as situações à nossa maneira. Nós começamos a ficar debaixo das circunstâncias novamente. Nós começamos a perder o nosso caminho. Nós ficamos envolvidos com o pecado. E ficamos assim presos. E é Jesus que triunfa novamente. E é isso que aconteceu com Simão. Ele teve aquele início, voltou para trás. E depois Jesus... ele foi confrontado novamente com Jesus e ele quebrou-se, ele arrependeu-se perante Pedro e João e disse, ora para mim, para que isso não acontecer? Eu não quero que isso aconteça comigo. Jesus trunfa tudo. Ele trunfou Satanás na cruz. Em Hebreus 2:14 diz que ele aniquilou o império de morte, que é o diabo. Aniquilou significa fazer um zero. Ele desarmou, ele aniquilou todo o direito, toda a legalidade, tudo que era na mão de Satanás, tudo que ele tinha, todo o pecado que ele tinha. Domínio, todo medo que ele dominava, todo amor que ele dominava, toda maldição que ele tinha no seu poço. Ele estava assim com uma mão cheia, pensando que eu tenho tudo. Eu tenho tudo. A humanidade não tem hipótese. A humanidade não tem. Eles são os meus escravos. Eu vou vencer. Eu vou ganhar. Eu vou roubar tudo. Eu vou tirar dos seus bolsos tudo que eles têm. Eu vou possuir para mim essa humanidade que Deus ama. É para mim, é para mim. E eu pensava que estava tudo já feito. quando ele colocou isso na mesa. E Jesus colocou o seu cartão. Quando tem um trunfo, não precisa outro cartão. Não precisa uma boa mão cheia das cartas boas. Não precisa. Só precisa uma carta. Só precisa. Quando essa é julgada, quando essa é apresentada, as coisas mudam. Ele triunfou na cruz. Todas as trevas. E sabe o que ele fez? Ele colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Quando nós entendemos isso, que Jesus está para cima de Satanás, nós podemos entender. Eu espero que vocês não vou ficar confuso com isso. Mas agora, quem manda é Jesus. Mesmo sobre ele. Não é somente para expulsá-lo. Mas tudo que Satanás tenta fazer, Deus transforma para o bem. Podemos dizer que agora é o Satanás que trabalha para Jesus. É verdade. Não é? Agora imagina, se os apóstolos tinham tanto medo, não é? Como muita gente hoje em dia tem mais medo, não é, de Satanás do que fé em Deus. Então, se os apóstolos tinham medo de Satanás, como era possível, não é, de Paulo entregar alguém a Satanás? Satanás está a trabalhar com quem? Não é? Para quem? Para quem? Ele entregou, não é, pessoas a Satanás para que essas pessoas aprender de não blasfemar. Porque ele entendia a sua autoridade. Quando Jesus trunfa Satanás, agora Satanás tem que obedecer o Senhor. Quando nós dizemos Satanás não toca, ele não vai tocar. Sai daqui. Afasta aquela pessoa. O nome de Jesus trunfa. Quando nós estamos... Por isso, é tão importante entender que agora Cristo habita em nós. Ele deu-nos esse poder. Ele, em Marcos 16, diz... nós temos que ir e expulsar demônios. Parte do nosso ministério é exigir essa autoridade... Entrar nesta jogada e trunfa cada vez que o inimigo se levanta, a sua mão apresenta a sua carta, seja de doença, seja de morte, seja de pecado, seja de medo, seja de pobreza, que nós apresentamos Jesus como resposta. Porque Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Tirou toda a autoridade dele. Jesus trunfa também a maldição. É interessante, em Gálatas 3, versículo 13, diz que ele, né, venceu ou quebrou a maldição da lei. O que é maldição da lei? A lei revela pecado. Não é? A lei, não é, manifesta, não é, o que está mal. Não é? Porque nós, com a natureza pecaminosa, muitas vezes nós não entendemos o estado da nossa própria alma. A nossa apreciação de nós mesmos normalmente é bastante positiva. Nós consideramos a nós mesmos boas pessoas. Nós consideramos a nós mesmos pessoas íntegras, honestas. Nós comparamos a nós mesmos com os outros e consideramos a nós mesmos melhor do que a maioria. Claro que nós reconhecemos que temos problemas e erros e falhamos de vez em quando, mas a nossa posição perante o Senhor é que, pronto, qualificamos para o céu. Não estamos tão mal. E o que é que a lei faz? A lei faz para que nós podemos reconhecer que estamos longe de Deus, que temos desviado do Senhor e que não conseguimos cumprir a sua justiça, nem ser santo perante Ele. Porque revela a diferença entre o que é de Deus e o que não é. E ficamos assim em dívida. Mas com esse conhecimento, com esse entendimento, nós ficamos debaixo de uma condenação. Porque a lei fala de justiça e a justiça tem consequências ou tem uma ação que é de condenar o pecado. E quando Jesus usa aquela trompa, aquela carta, ele fala de graça sobre a lei. A lei fala de morte, mas a graça fala de vida. Por isso ele quebrou a maldição da lei, que é colocada e posta em tudo que nós devemos fazer e não fazer. Todas as regras, todas as coisas que nós temos perante nós para estabelecer o que é justiça. E nós sabemos que muito bem que é impossível seguir isso, é impossível cumprir isso. Mas Jesus estende a sua graça sobre a nossa incapacidade de ser justo, de ser santo, e Ele faz-nos justo. Ele faz-nos santo. Nós não podemos acrescentar nada. Não podemos fazer nada para merecer isso. Não podemos nem dizer, mas também eu fiz, mas também eu... Não, porque a graça é que nos salva. E quando nós entendemos isso, sabemos que é só de receber. Não é para fazer qualquer obra, para fazer alguma coisa da nossa parte. É só receber a presença de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, a sua vitória, e dizer, só em Cristo que eu consigo triunfar. Só em Cristo que eu posso ser salvo. Gálatas 3:13 diz foi que fomos resgatados por Cristo desta maldição. A lei traz conhecimento de pecado e morte, mas a graça traz a vida. Por isso nós podemos viver sem pecado, porque nós temos a presença do Senhor. Jesus também trunfa todas as circunstâncias. Às vezes nós separamos as coisas, nós falamos das coisas mais espirituais e sabemos muito bem como que Deus opera no mundo espiritual, como as coisas são feitas no mundo espiritual, mas nós temos aquela outra parte que nós falamos, que nós chamamos o natural, e nós pensamos que no natural tem leis também, tem leis naturais. E nós temos que obedecer aquelas leis naturais para ter sucesso. Então, temos a nossa vida espiritual e temos a nossa vida natural. E muitas das nossas dúvidas e dificuldades não estão tanto naquela parte espiritual como no natural. Então, trabalhamos horas extras, fazemos tantos esforços para nos prosperar, nós fazemos tantas coisas porque estamos a viver segundo as leis naturais. Muitas vezes ficamos debaixo de circunstâncias muito pesadas e em frustração, em uma certa ansiedade, nós clamamos, Deus, ajude-nos. Mas nós pensamos que essa ajuda vai ser somente aquela misericórdia, aquilo que somente vem sobre nós, de vez em quando. E depois, quando vier, é um milagre, oh Senhor, um milagre, obrigado, Senhor. Mas deixe-me dizer uma coisa, que Jesus trunfa em todas as circunstâncias. E nós podemos usar a mesma autoridade, usando o nome de Jesus em áreas naturais, como nas áreas espirituais. Como é tão fácil quando reconhecemos que o demônio está presente, ou alguma coisa das trevas, que nós dizemos, sai daqui em nome de Jesus. Mas é tão fácil e tão é igual a usar o nome de Jesus quando nós estamos a enfrentar um problema, não é? Seja um exame, seja uma entrevista para um trabalho, seja uma situação, não é? Como o nosso carro, não é? Nós podemos usar o mesmo nome. Porque em todas as coisas a Bíblia diz, não somos mais do que vencedores. A presença de Jesus trunfa em cada situação. Por isso a Bíblia diz, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Não há áreas impossíveis para os que creem. Essa que Romanos 8:37 diz, que nós somos mais que vencedores. E essa em todas as áreas, porque a presença, a mensagem de Jesus trunfa qualquer área, qualquer situação que tu estás a enfrentar. Então não divida a tua vida em espiritual e natural. Não divida as coisas em que essa pertence ao Senhor, essa pertence a mim. Eu que tenho que resolver a minha vida. Muitas vezes eu tenho ouvido essa conversa. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que fazer. Mas eles fazem e depois ficam assim com as circunstâncias, com os problemas, com as consequências, com os resultados das suas decisões e tentativas e esforços e talentos. Fica assim debaixo disso e fica derrotado. Como nós aprendemos no espiritual também, é visto e aplicado no natural. Porque Jesus trunfa em todas as circunstâncias. O que é que devemos fazer? O que é que nós devemos fazer de uma forma prática? É olhar para Jesus. Não ter planos B, ou C, ou D. Não sei se vocês conhecem aqueles exames que nós chamamos de exames americanos. Aquela A, B, C, D, tem que escolher. Quando vocês fazem aqui também. Eu não sei porque é chamado exames americanos, mas em América nós usamos bastante. Diz que uma resposta é A, B, C, ou D, é tudo. Não é? Todos que precedem, não é? Então nós podemos ter todas essas situações, mas aquela D, aquela tudo, é aquela carta de Jesus. Ele trunfa. Em que nós podemos vencer em todas as circunstâncias. Então olha para Jesus. Ele é Hebreus 12. Até que vamos ler em Hebreus 12, 1 e 2. Diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o afronto,
assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus.
Nós estamos rodeados com muita gente que já tem passado pelas mesmas situações que nós temos passado. E que neste momento está no céu gritando ao nosso favor. Dizendo, fizemos, anda, para frente. E Jesus é aquela certeza, aquela garantia da nossa própria vitória. Por isso, quando nós olhamos para Ele, e sabendo que, se venha que vier, seja qual for a carta que é apresentada contra nós, seja qual for a acusação, seja qual for a opressão diabólica, seja qual for a doença, seja qual for a herança negativa, seja qual for a oposição que nos enfrentamos, aquilo que Jesus apresenta trunfa, vence.
Não há outra hipótese, não há outro plano, não há outro caminho, não há isso, e se essa não funciona, temos de fazer outra coisa. Não, essa que trunfa, essa que resolve todos os nossos problemas. Estive a falar com muitos de vocês ontem à noite, nossa macrocela que nós tivemos aqui, a contar uma experiência que eu não estava à espera dessa experiência. Porque quando nós chegamos em Kansas City, semana passada, eu recebi uma telefonema de uma pessoa que quase não lembrava. Eu disse a ela, mas quem é ela? Quem é? Ajude-me, eu não lembro o nome dela. Mas ela ligou, dizendo, oh, pastor, eu soube que está na área, está na nossa área, e sabe que esse sábado nós vamos fazer uma reunião, uma festa, dos que estavam no movimento Jesus People. Naquela cidade, nos anos 70, quando nós chegamos em Kansas City, fomos lá para o seminário, para estudar, e nós ficamos envolvidos no movimento de Jesus People, que é dos hippies, que foram convertidos. Havia milhares de pessoas naquela altura que estavam assim, vivendo na rua, aqueles drogados, aquele movimento assim dos hippies. Mas Deus fez uma contraproposta a Satanás e trunfou aquele movimento tão diabólico com a sua presença. E houve milhares de pessoas salvas, arrancadas das trevas, e eles viveram em casas diferentes. E uma dessas casas era Casa Agape. Agape. Casa. E muita gente foram salvos, e nós também conhecemos bastante todos. Então, eu fui para aquela reunião 40 anos depois. Alguns ainda tinham cabelo grande, comprido. Eu fiquei assim, estou parado no tempo. Alguns ainda estavam assim, em termos de veste, em termos de cultura, não mudaram. Mas uma coisa estava assim, ainda vibrando, era o seu amor e paixão para Jesus. Eu lembro alturas em que um senhor, ele disse que quando eu estive lá, eu estava completamente passado. Eu não tinha capacidade nem mental. Eu fiz tantas neiras e tantos problemas e tudo. Mas Deus, naquelas alturas, Deus me salvou. Deus me arrancou das trevas e Deus renovou completamente a minha mente. Muitos são bem-sucedidos, muitos estão assim em lugares diferentes, ministrando. Mas esse movimento tornou-se o movimento de Jesus People. Porquê? Porque Jesus estava no meio. Era um povo de Jesus. E porque Jesus estava presente. Não era tão importante a forma de vestir ou como tocar os instrumentos ou o tipo de música que foi apresentada. Foi porque foi muito estranho, foi gente assim
com cabelo grande, com, não é, todos assim sentados no chão, tocando, não é, as violas, assim, louvando ao Senhor. Muitas igrejas tradicionais rejeitaram aquela gente, porque eram gente esquisita. Mas Jesus estava no meio. Mesmo aquela cultura que era o diabólico, e Satanás tinha pensado que tinha reptado assim uma geração. Que tinha, não é, roubado, não é, uma geração de povo. Aqueles jovens. E Jesus disse, não, não, esses jovens pertencem a mim. Ele jogou a sua carta. E libertou milhares e milhares. Eu sou um destes. E muitos outros que estão assim, liderando igrejas em todo o mundo hoje, vem daquele momento em que Jesus triunfou. Usou aquela carta do seu sangue. Então não pensa que aquilo que tu estás a enfrentar é difícil demais, ou que é acima disso. Não pensa que o pecado ou o vício, ou seja qual for a tua situação, tem mais poder. Se Deus podia fazer isso com uma geração completamente virada para a adoração de Satanás e envolvimento de droga e sexo ilícito e uma vida tão podre, que Ele podia levantar milhares de pessoas de um período de poucos anos, a tua situação também tem uma solução. Jesus é a resposta para ti, como Ele era a resposta para mim 40 anos atrás e para muitas outras pessoas do longo da sua vida. Por isso, o escritor de Hebreus diz, olhando para Jesus, não para qualquer outra pessoa. Uma Samina estava a dar um testemunho a mim ontem, quando ela estava a visitar Manuela. Uma senhora que estava a gritar, queria morrer, queria morrer. Estava a gritar para Maria. Oh, Maria, não é? Mãe de Jesus, oh, Maria, ajude-me, oh, Maria, de Fátima, oh, Maria. Não é? E graças a Deus pela coragem e ousadia de Massamina, ela confrontou a senhora e disse que Maria não vai te ajudar, mas Jesus vai. Ela pregou Jesus. E ela ficou calma. Sabe o que aconteceu em Samaria? E nós temos que aplicar a mesma coisa. Porque para ter a presença de Jesus na nossa vida, para ver como que Jesus resolve as situações da nossa vida, nós temos que seguir um exemplo. Em Samaria, a primeira coisa que eles fizeram, eles prestaram atenção. Eles ficaram atentos. Não é? É verdade. Não fica distraído, não começa com as outras opções, não começa a olhar para as outras, comparando, ah, mas ela que fez, oh, mas ele que fez, ou ele que disse. Não. O que é que Jesus diz? Olha para Jesus. Não seja distraído. Eles prestaram atenção. E depois ele disse que eles receberam. Então é tão fácil. Olha para Jesus e receba Jesus. Não é nada mais. Não tem que fazer alguma coisa mais? Não. Olha para Jesus. Presta a tua atenção a Ele. Não desvia. Não entra as outras opções. Não argumenta. Não usa o teu raciocínio. Olha para Jesus. E receba de Jesus a solução para a tua vida. Não recebe de mim. Não recebe dos outros. Recebe diretamente de Jesus. Essa foi aquela maravilha que Jesus fez quando Ele, não é, tornou-se homem e habitou entre nós. Ele abriu o caminho para que cada um de nós pudemos chegar ao nosso Pai através dEle. Então, olhe para Jesus, porque Jesus vai levar-nos ao fonte em que nós vamos receber tudo que Ele tem. Até que em João 16 diz que nós não temos, não é? Só temos quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Só quando nós usamos o nome de Jesus que nós podemos ver como que o nome de Jesus trunfa. Preste atenção. Olhe para ele. E receba. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Porque os demônios não aguentaram, as doenças não aguentaram, todas as circunstâncias mudaram, as coisas, né? Aquela cidade que tinha uma má reputação foi transformada, e depois sabe o que aconteceu? Eles foram de aldeia em aldeia e a mesma coisa aconteceu. Satanás pensava que matando Estevão, perseguindo a igreja, vai derrotar a igreja. Aquilo só serviu para espalhar a vitória de Jesus em todo lado. Se sentir perseguido, vira as coisas ao teu favor. Se sente mal entendido, não defenda a ti mesmo, mas só apresenta Jesus. Apresenta a sua natureza, apresenta o seu amor, apresenta Jesus naquela situação. E Deus transforma. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Sabe que o inimigo pinta um quadro muito feio. Ele apresenta coisas que parece que todo mundo concorda. As coisas são más. A economia está mesmo por um fio. Eu não sei como nós vamos aguentar. Não é? Ele apresenta um cenário assim tão negativo. Nós podemos concordar e dizer, pois é, não é tempo para fazer nada. Temos que guardar, temos que poupar, temos que fazer. Não é? Ou nós podemos ter outra atitude. E hoje eu quero anunciar, né? Quero declarar aqui, perante vocês, que eu não vou ficar debaixo das circunstâncias. Eu não vou ficar debaixo do negativismo, pessimismo. Eu recuso fazer isso. Né? Eu vou apresentar Jesus. Jesus é a solução. Porque quando os nossos olhos estão em Jesus, não há tempo para pecar, não há tempo para desviar, não há... Essas coisas não me atraem. Porque Jesus é a solução. Se vocês têm vacilado, talvez tenham entrado naquele recinho, né? É um tempo de parar e focar em Jesus. Eu vou dar essa oportunidade hoje. Vocês têm vacilado entre, como diz, duas opiniões. Vocês têm entrado numa certa mistura de espiritual e natural. Ah, Deus está no espiritual, mas eu estou no natural. Tenho que fazer as coisas da minha maneira. Se vocês estão neste ambiente, com um pé dentro da lei, outro da graça, é um tempo de dizer, Jesus, tudo... ou nada. Quando Jesus é tudo, então a carta trunfa. Jesus trunfa. E nós triunfamos. Faz essa escolha hoje. Não olhe para trás, não volta para trás. Nem de um lado, nem do outro. Mas seja aquele povo de Jesus, um povo radical, que estamos aqui na terra para transformar essa terra, não ficar conformado com essa terra, não ficar debaixo de circunstâncias, mas para mudar as circunstâncias. Vocês precisam de um ministério específico, querem que fazer aquele sinal? Não, eu quero fazer aquela marca na minha vida
em que eu vou olhar para Jesus. Eu vou aplicar Jesus na minha vida. Situações difíceis. Apresenta Jesus. Se vocês precisam de oração, vem aqui, nós vamos louvar o Senhor. Vem aqui, se precisa de oração. Ou se precisa somente fazer aquela decisão. Não, é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou ficar assim só. Eu vou fazer uma resposta, eu vou sair, eu vou marcar uma posição hoje em Jesus. E mais ninguém na minha vida. Amém? Aleluia, Jesus.